Hoje por aqui falamos bastante sobre a situação da Copel. A partir da 1 hora da tarde, a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Assembleia, se reúne para discutir novamente esse projeto que vai mudar esse tipo de controle da Copel. O governo do Paraná pretende deixar de ser o controlador principal para abrir mais a empresa, o que já gerou muitos debates, como você acompanhou por aqui. Além disso, o governo do estado ontem enviou um pacote de projetos de lei para a Assembleia, incluindo a chamada reforma administrativa do Paraná. Esse pacote prevê a criação de novas secretarias e cargos. Vamos saber mais com a Graziane Giacomini.
Chegou na Assembleia Legislativa do Paraná nesta segunda-feira o projeto que prevê a reforma administrativa do governo do estado. A proposta tramita em regime de urgência e deve ser aprovada ainda nesta semana pelos deputados. Entre as mudanças está a criação de 9 secretarias e de 500 novos cargos em comissão. Um custo previsto de R$ 93 milhões, de acordo com o deputado Guto Silva, do PP. Ele defende que a reestruturação é necessária por conta da nova realidade que será encontrada no ano que vem com a mudança na presidência do Brasil.
O país foi às urnas e fez uma escolha e novas atribuições, novas pautas que a população considera e a sociedade considera importante serão reavaliadas e revisitadas nesse momento, com destaque para a pauta da mulher, com a criação da Secretaria da Mulher, um desejo também, um pedido dos segmentos, da cultura, das federações do esporte, a recriação dessas secretarias. E nós temos essa avaliação muito profunda, politicamente também, com a questão dos gastos, recursos, e nós estamos muito conscientes que esse incremento de gasto ele é plenamente justificável.
O deputado justifica que muitas secretarias serão apenas desmembradas e a medida ajudaria na captação de recursos.
Nosso desejo é poder fazer um espelhamento, uma sinergia maior com os ministérios que serão criados também pelo governo federal, para que dessa forma nós tenhamos condições de, com bons projetos, com equipes mais robustas na área de elaboração desses projetos, captar mais recursos. Apenas estar na área da cultura, a previsão é que a gente consiga captar 50, 100 milhões apenas no primeiro ano. Então, de uma forma muito, muito eficiente, pagaria, de certa forma, a conta desse incremento. O Estado se prepara para poder ter mecanismos para poder ter aderência às políticas públicas do governo federal, dessa forma captar recursos.
Mas esta é apenas uma primeira etapa das mudanças. Um novo projeto deve ser encaminhado à Assembleia em fevereiro do ano que vem.
Justamente para dar vida e reestruturar as secretarias, mas também ter a possibilidade de cortes de algumas atividades, né? Então, no primeiro momento é a criação dos cargos, a criação das secretarias, mas no segundo momento um novo olhar para aperfeiçoar, para poder enxugar outras atividades que o governo acredita ser menos prioritárias nesse momento.
O deputado Arilson Chiorato, do PT, líder da oposição na casa, disse que a proposta vai apenas servir para acomodar os parceiros do governo.
A verdade tarda, mas uma hora aparece. O governo da compliance é do compadre, é para agradar os compadres. É isso que está acontecendo. O governo tinha uma propaganda de enxugar o Estado e agora ampliou o cobertor. Teve que fazer emendar as redes para acomodar todo mundo e quem vai pagar é o povo. Discurso uma coisa e pratica outra.
No nosso site cbncuritiba.com.br, você confere a lista das novas secretarias a serem implantadas no Paraná e a nova estrutura do governo. Repórter Graziane Giacomini.
E várias mensagens que chegaram pelo WhatsApp da CBN, o 991652170, traz justamente esse tipo de teor, de que seria algo para acomodar, porque inclusive aconteceu logo depois das eleições. Este é um dos assuntos que eu vou abordar a partir de agora com o cientista político Emerson Serve, que vai comentar um pouquinho também esse pacote de propostas enviado, esse pacote do governo para a Assembleia. Emerson, mais uma vez, muito obrigada por atender a CBN.
Bom dia, Joyce, tudo bem?
Tudo certo, Emerson. Bom, como você avalia esse pacote e quais pontos te chamaram mais atenção? Aqui pelos ouvintes, tanto a criação de secretarias quanto a de cargos chamou atenção por parte deles.
Olha, Joyce, eu não gosto de contrariar os ouvintes, mas nesse caso me parece que o Guto Silva está sendo muito coerente. O ouvinte deve estar pensando, poxa, mas é o mesmo grupo político, é o mesmo governador, são os mesmos empresários que em 2018 tinham um discurso que era um discurso de redução do tamanho do Estado, excesso de gastos, combate à corrupção, fim do apadrinhamento, e agora o mesmo grupo reeleito faz exatamente o contrário. Aí nesse caso, Jorge, eu vou ter que discordar dos ouvintes, porque os errados foram os ouvintes que acreditaram em 2018. Pois é, essa forma de fazer política que se dá no Brasil desde sempre. E eu espero que agora a gente aprenda que quem usa o discurso da redução do tamanho do Estado usa o discurso de maneira irresponsável, politicamente irresponsável. Pois hoje, os mesmos apoiadores do governador Ratinho, e aqui não é apenas uma proposta do governador Ratinho, ele está à frente da proposta porque ele é o governador, mas há segmentos importantes da sociedade que sempre estiveram juntos com ele e que continuam com ele, que continuam no governo e que estão apoiando todas essas medidas e que são corresponsáveis por todas essas propostas. Eu espero que a partir de agora a gente tome uma lição, aprenda que o discurso de redução do tamanho do Estado só serve em períodos eleitorais e períodos muito específicos, o que não foi em 2022. Eu disse que eu concordo com o Guto Silva, porque o que ele disse está correto, né? Em 2022, o eleitor brasileiro foi levado a discutir o próximo governo federal e os dois candidatos que chegaram ao segundo turno defendiam a ampliação da estrutura pública, né? Defendiam um número maior de ministérios. E os governos de Estado terão que, de alguma forma, dar respostas a essa nova conjunção, né, dessa nova conjuntura. Até porque aumentar secretarias nem é um aumento tão significativo de despesas. O número de 450 cargos a mais, isso sim, né? O Guto Silva tem razão quando ele diz que é preciso ter uma secretaria que consiga conversar com o ministério, por exemplo, para ter acesso a recursos mais direto. Ok, você não precisa ter muitos mais cargos para isso, você precisa ter um órgão político para fazer essa conexão. Então, esses 450 cargos que estão sendo anunciados, podem ser mais até, eles têm mais a ver com o volume da vitória, né? O fato de que o governador Ratinho foi reeleito com 69% dos votos, fez mais de 70% das vagas na Assembleia, né? A maior bancada na Câmara de Deputados do Paraná, e isso implica a necessidade de acomodar muito mais gente, né? Para manter essa base. E aí sim tem um problema, que é você aumentar muito o número de cargos. Aumentar o número de secretarias nem é tão relevante assim.
Uhum. Até eu estava vendo aqui que muitas seriam, entre aspas, desmembradas, né, Emerson? Por exemplo, esporte está junto hoje com a educação, a cultura está junto hoje com a comunicação, seriam agora secretarias diferentes. Turismo, que está junto com o desenvolvimento sustentável, que é antigo meio ambiente. Justiça e cidadania hoje junto, trabalho, justiça. Então, seria também um pouco dessa separação pelo que hoje está desenhado, então, nesse projeto de mudanças e essas criações das secretarias e dos cargos. A gente precisa acompanhar essa evolução.
Ou seja, nem se justificaria a criação de tantos cargos a mais, né? Pois os cargos já existem, só que ao invés de estar em duas secretarias separadas, estão em uma só, como tipo educação e esportes. Uhum. Os cargos já estão lá. Quando você separa esportes, você leva uma parte dos cargos, das funções, né? Então, não se justificaria, não seria necessário mais cargos em função do número maior de secretarias. Esse número de centenas de cargos se deve sim à necessidade que eles têm de acomodar a base política. E não tem a ver com reforma administrativa, muito menos necessidade de conexão com o governo federal.
Emerson, a gente infelizmente hoje está com o tempo bem apertado. O noticiário foi muito complexo com a Copel e eu queria também te ouvir sobre a Copel. Qual é a tua visão sobre essa movimentação em relação à maior companhia do Estado?
Olha, Joyce, eu vou te dar uma visão, tentar ser rápido, uma visão política, sobre o ponto de vista do governador Ratinho. Essa é uma decisão política muito importante do governador Ratinho. Claro que tem uma decisão empresarial, Claro que isso envolve muito dinheiro. Na verdade, a proposta do governo é vender metade da participação dele na Copel. Ele tem mais ou menos 30, pretende ficar com 15. Isso tira dele o controle. Isso coloca o controle nas mãos da iniciativa privada. E no fundo é isso que interessa. No fundo é quem vai gerir, quem vai administrar, quem vai ser o presidente no futuro. E quais são as prioridades do presidente no futuro. Nós temos um exemplo muito próximo nosso, que é a Companhia de Energia de São Paulo, que foi, passou por um processo que não é exatamente esse, mas foi um processo de privatização, alguns anos atrás, e hoje a gente vê que a população de São Paulo está absolutamente descontente com o sistema. É um sistema caro, ruim, não presta o serviço, inclusive tem denúncias de empresas, eu não estou falando do consumidor individual, estou falando do grande consumidor, do consumidor empresarial, de empresas que acabam tendo que pagar por fora para equipes de manutenção fazerem religar a energia quando ela cai, enfim. Então, foi um retrocesso em São Paulo e, em boa medida, isso ajudou a explicar a decadência do PSDB lá na política estadual, que perdeu o governo, não foi sequer para o segundo turno nas eleições de 2022. Então, do ponto de vista político, eu acho muito arriscado por parte do governador Ratinho, que tem ainda pelo menos mais metade da carreira política dele para frente, né? Então, ele arriscaria muito, porque ele ficaria conhecido como governador que privatizou a Copel, e ele dependeria do papel de um empresário, de grupos privados, o papel deles como gestores da empresa, a manutenção da sua capacidade de manter a carreira pública dele no futuro. Vou te dar um exemplo, não é exatamente como Copel, mas é efeito político, que é o governador, ex-governador Beto Richa. O ex-governador Beto Richa tinha o controle eleitoral de Curitiba. Ele se elegeu, se reelegeu com 70% de votos em cima de uma grande proposta política que era a Linha Verde. Então ele se elegeu com o projeto, se reelegeu com a obra. Quando a obra terminou, foi um desastre absoluto. Ele não conseguiu eleger o seu sucessor, ele perdeu para a oposição à Prefeitura de Curitiba. Ele conseguiu ter a densidade eleitoral que ele tinha aqui. Foi para o governo do estado, dependendo de votos do interior, e ele não voltou a ter os votos da capital. É um risco muito grande quando você tem um projeto político grande como esse, né, que tem um impacto direto na vida das pessoas, e o resultado não é o resultado esperado pelas pessoas. O que aconteceu em São Paulo, a gente não precisa ir pegar outros exemplos, está do nosso lado, aumentaram as tarifas, reduziram os valores dos investimentos, o Estado perdeu o controle e os políticos ficaram à mercê dos interesses, né, do mercado, enfim. Isso não teve um bom resultado político lá. Não creio que, independente da formatação, independente do que como se vender a proposta, não creio que será um resultado muito diferente aqui, até porque o Paraná é bem menor do que São Paulo, né? Então haveria menos controle ainda. Então eu acho que é muito arriscado, principalmente se tratando de uma proposta em regime de urgência, bastante arriscado do ponto de vista político.
Há uma hora, então, reforço para o ouvinte que tem sessão da CCJ discutindo justamente isso. Emerson, mais uma vez, muito obrigada por nos ajudar a analisar esse cenário para o ouvinte da CBN. Até a próxima.
Até, Joyce. Um abraço para você e para todos os ouvintes.